Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros, mais uma de nossas edições, dos nossos programas. Aqui pelo vozdecaxias.com.br, por aqui é Edinho Soares, seu grande amigaço. Hoje nós estamos indo, né, para o quarto encontro da nossa série sobre segurança pública. Estamos trabalhando essa temática difícil, puxada, uma temática bastante pegada, né, e nós estamos trazendo... Nós estamos trabalhando muito conceituais, né? Viemos trabalhando desde a nossa primeira edição conceitual, a segunda edição fomos por fatores históricos, né? Estamos também na nossa terceira edição trazendo alguns arranhamentos, algumas pinceladas de alguma coisa para você. E hoje, nosso quarto encontro, né? Sobre esta temática. Mas antes de nós irmos à temática especial, eu quero fazer um agradecimento muito formal a você. Obrigado, gente, pelo carinho da tua sintonia, né? Muito obrigado. Eu espero que... esses encontros estejam servindo de alguma base para ti, porque é um assunto bastante difícil, é um assunto bastante pesado, é um assunto que careceria um preparo talvez maior, né? Eu me preparar muito para poder trazer para você, mas é um assunto muito importante de se debater, porque faz parte dos nossos arranjos em sociedade, né? É um assunto que faz parte, né? Que está muito interconectado, interligado a uma realidade que nós estamos vivendo. E esse assunto, né? Ele é pouco discutido e nada debatido, né? Por assim dizer, em escolas, em ambientes, em locais, que quando a gente vai perguntar no cunho social, todo mundo tem uma ideia distorcida sobre segurança pública, né? As pessoas veem segurança pública como todo mundo se armando, todo mundo buscando se armar, todo mundo buscando, né, estar seguro no sentido de estar melhor aparelhado com armamento, né, melhor armamento. E a dúvida que nos fica é se realmente esse é o caminho, né? Se realmente isso é a solução para a questão voltada à segurança pública. Nesse nosso encontro, nós vamos estar falando um pouquinho mais para você sobre as novas modalidades, né, o aperfeiçoamento do crime. Gente, hoje o crime, né? Você pode olhar os dados estatísticos que estão sendo ventilados nos dias de hoje e muito está sendo falado sobre a diminuição de diversos índices de crime, né? Porque o crime ele está mudando também. Conforme a tecnologia muda, para e passo o crime muda junto, muda atrás, né? Nós estamos falando em uma mudança em escala global da forma do crime. O crime está ficando cada vez mais organizado, está se organizando. Por que que fala crime organizado? Porque uma vez o crime ele não dispendia assim, de uma organização, né? O crime ele age sem estar... Ele mostra desorganização, né? Como eu estava dizendo sobre aquele cunho social. Não é algo que precisa ter uma organização. Mas agora está virando o corporativismo, né? A criminalidade. Nós vamos refletir um pouco nessa nossa edição, eu passo já para convidar vocês, sobre as fronteiras do Brasil, né, o local que, aonde entram a droga, aonde sai, entra e sai desse caminho, o investimento, gente, olha quantos municípios estão em região fronteiriças do Brasil, quantos quartéis, né, de polícia seriam necessários para trazer uma segurança muito efetiva para esses locais? Outra pergunta, quem é que guarneceria as fronteiras? É a Polícia Federal que é responsável por guarnecer as fronteiras? É o Exército Brasileiro que é responsável por guarnecer as fronteiras do Brasil? É a Aeronáutica que é responsável por guarnecer as fronteiras do nosso Brasil? É a Marinha? É a Polícia Militar de cada estado? Quem é que cuidaria? É a Guarda Municipal? Quem é que cuidaria? Para a visão do governo federal, e eu digo que é uma visão assertiva, é a minha visão, tem que ser um conjunto dos três, mas tem que ser um conjunto em harmonia. É nesses locais que estão entrando, né, estão saindo crimes grandiosos, o macrocrime, né, organizado, contrabando de cigarros, aonde sai a droga, aonde entra a droga. Gente, tem cada cidades aqui nas nossas regiões, cidades fronteiriças, né, por onde ocorrem muito descaminho, né, muito descaminho, ocorrem ações que parecem ser uma terra sem lei, né, uma terra sem lei, aonde por vezes a população vive entrincheirada, a população vive acuada, as populações vivem vivem com medos inseguros, porque há as brigas locais de facções, a facção de um lado de uma fronteira, a facção do outro lado da fronteira, facções brigando pela disputa do território, há o deslocamento das drogas de um lado para o outro, o deslocamento do furto, né, de um lado para o outro, a entrada de produtos, né, de produtos sem procedência de um lado para o outro, os mais variados produtos que você possa imaginar, e a desatenção do Estado. Por vezes o Estado se faz presente nessas localidades, mas o Estado chega lá tão fraco que os policiais, com todo o perdão da palavra, têm que fechar os olhos e fazer que não estão vendo, para poder trabalhar, né, não entrar em confronto direto e não perderem suas vidas frente às situações que ocorrem nessas localidades. Então, daria para se dizer que nessas cidades, não falando dos policiais, mas falando da situação que se encontra os nossos policiais, não são culpados disso, tem que fazer que não está vendo, né? Fazendo a meia-culpa, a meia-sola, fazer ação de olho fechado, né? Muitas vezes apenas atender quando tem o resultado já consumado, porque é muito difícil atuar na linha, né? Na linha de ostensiva, na policiamento de fato, porque como é que vai combater essas estruturas desses crimes, né? Como é que vai combater toda essa estrutura? Toda essa estrutura desse crime organizado. Como é que vai chegar com uma arma leve e eles de armas pesadas? Como é que você vai chegar, por vezes, com uma viatura e enfrentar um blindado, né? Um veículo blindado? Quando eu falo veículo blindado, eu não quero falar veículo militar blindado, né? Falar de um veículo que está com um carro blindado, por assim dizer. Como é que vai enfrentar? Como é que você vai enfrentar o crime de 38 contra uma pessoa com uma .50? Ou com uma arma longa e o pessoal do outro lado contra fuzil. Então tem todas essas dificuldades que têm que ser trabalhado. E trabalhar nas fronteiras, trabalhar com esse intuito é muito importante para combater as desarmonias, desorganizações dentro do país. Para você analisar hoje, né? Para você refletir hoje, quantas clandestinas, quantas clandestinidades não ocorrem, né? Quando a gente observa, quando nós observamos e quando nós estamos vendo, né, as nossas regiões fronteiriças, que, aonde que se encontram, né, as pistas clandestinas, aonde a droga desce por ali, aonde vem, né, vem por ali diversas vezes, né, diversas vezes nós vemos por ali, vindo naquela localidade ou naquelas localidades, nós vemos ali chegando, né, caminho de tudo quanto é forma e natureza de fatos. É algo terrível, né? É algo bastante terrível, né? De uma terrivibilidade muito grandiosa. Então, para analisar quantos instrumentos são necessários para que nós possamos efetuar e fazer a segurança pública. Então, quando nós não temos essas fronteiras, né, devidamente blindadas ou devidamente equilibradas, né, na sua questão de segurança, entra para dentro do país uma grandiosa quantidade de drogas. E essas drogas abastecem todo um formato de um mercado que geram discrepâncias em outras cidades, né, em outras cidades mais adentro de nosso país. Então, quando nós temos que pensar em segurança pública, nós temos que pensar numa questão de um todo, onde cada ente federativo, assim como é no SUS, participa, né, de uma etapa dessa longa escala de produtividade, onde cada um deles tem de agir numa determinada questão, onde cada um deles age, né, um determinado nicho, né, um determinado ponto, mas que todos têm de fazer sua parte. Hoje, quando nós falamos em segurança pública, a segurança pública ela está praticamente nas mãos dos estados, e nós temos que ver que segurança pública ela tem que começar em todos os entes. Hoje, os governos, né, o governo federal, ele participa muitas vezes como um local de estratégico, um local de coleta de dados, de armazenamento de dados, mas nós temos que começar a trabalhar com programas mais efetivos. Nós temos que ter observação de um nicho de programas mais efetivados. Nós temos quantos quilômetros hoje de fronteiras? Nós temos quantos quilômetros de estradas e rodovias? Nós temos hoje policiais rodoviários federais atuando, né, no combate ao descaminho pelas rodovias, mas para você fazer uma análise, né, fazer uma observação, o quanto estaria faltando, né, o quanto estaria faltando mais policiais para poder combater tudo isso. O que eu quero dizer? Se você ouviu o nosso primeiro programa da semana, você vai ver para esse que parece que nós estamos trazendo aqui para vocês que esses programas dentro de uma sociedade, né, levam nós a entender que é somente assim que nós vamos estar combatendo, diferente do que eu falei no início da semana. Não é isso, não. Eu estou dizendo para você que o crime, ele se aparelhou, ele se aperfeiçoou de tal modo, de tal dimensão, de tal tamanho, que o Estado se vê pequeno diante de tudo que está acontecendo. E o Estado, ele está perdido, porque o Estado, não, o Estado em si, ele está desorganizado nos seus arranjos de como efetuar segurança pública. Não há um programa único, né, para tudo isso. Há sim uma tentativa de diversos programas, diversas ações que são feitas mediante o andamento de cada um programa. Cada um programa vê uma forma de ação e age como aquela forma de ação acha que é necessária. Vocês lembram do Michel Temer, que ocupou as favelas com o exército brasileiro? Você lembra agora há pouco, acho que foi o Paes, né? No governo Paes, que foi colocado uma milícia, ou melhor, um grupo elevado de soldados, né, um confronto com polícias, com o pessoal nas favelas do Rio de Janeiro, né, num fator histórico onde levou a mortandade de diversas pessoas e tudo que se ocorreu a partir daquele momento. Então, essas ações, esses nichos tendem a aumentar consideravelmente se nós não tivermos um programa efetivo, né, uma qualificação, um rumo certo de que vem de cima para baixo, assim muito semelhante igual o nosso SUS, né, que pode se acabar o governo, iniciar novo governo e ele passa a ser o mesmo, ele passa a ser o único, né, integrado com tudo isso. Temos de ter, né, hoje arranjos dentro do nosso orçamento, dentro dos orçamentos destinados a tudo isso. Quanto do PIB está sendo investido em tudo isso? Quanto do PIB está sendo gasto na questão da segurança? Como nós podemos utilizar, né, dos programas como a nossa própria educação, a nossa própria cultura, os nossos próprios, a nossa própria formação de empregabilidade, de renda, de previdência social, para que venha trabalhar na base estruturante, para que essas anomalias, essas discrepâncias, elas venham ser diminuída esses índices para e passo, ou nós vamos simplesmente continuar nesse nosso país olhando os altos índices de criminalidade e atuando conforme os índices foram aumentando com determinado número de ações ou um programa de efetivo de ações para combater aquele determinado crime. Então nós temos que fazer uma reflexão muito mais ampla, né, do que nós vamos atuar. Nós vamos trabalhar com esses programas decenais, né, programa de 10 em 10 anos, assim como nós trabalhamos em programas educacionais, programas de 10 em 10 anos, com ações que nem sequer são atingidas, né? Nós colocamos um foco de ação, nós colocamos um foco de direcionamento, um local para nós chegarmos e nem sequer atingimos lá, nós não temos diagnósticos que venham mostrar para nós a efetividade dos nossos programas de segurança pública. Então nós percebemos que ainda há muito que nós podemos ver para se aparelhar. A contrapartida, nós estamos aumentando cada vez mais a população carcerária, nós estamos levando pessoas ao encarceramento utilizando-se ainda, né, de um código penal da década de 40 para isso, ou baseado numa ideia da década de 40. Nós estamos simplesmente afastando o problema, né, tirando do convívio da sociedade essas pessoas, afastando, recludindo-as, mas lá elas reclusas, elas não estão tendo, né, um aperfeiçoamento a nada, elas não estão tendo um acompanhamento psicológico, elas não estão tendo lá um acompanhamento do Estado, seja no lado esportivo, no lado cultural, no lado profissionalizante, um lado que venha fazer com que eles saiam. Sabe quem é que está atuando de verdade nos presídios? Quem é que está levando serviço para dentro dos presídios no intuito de tirar as pessoas de lá como pessoas melhores? As religiões. As religiões estão indo, elas, para dentro dos presídios, elas estão levando o conhecimento bíblico. Tem de se destacar, e com muita ênfase aqui, o trabalho que o evangelismo vem fazendo, né? Os grupos evangélicos dentro dos presídios vem fazendo um trabalho de evangelização tremenda, radical, que vem transformando para e passo as pessoas. Inclusive, vem fazendo conversões, né, até de pessoas de alta esfera do tráfico de drogas. Vem fazendo conversões. Então, para você ver o quanto o Estado não consegue atingir, não consegue atender lá. Nós estamos usando um método, é o mesmo método empregado há quase 100 anos, né? A pessoa fez um delito, vamos lá, prendemos atrás das grades, fecha-se aquelas grades, coloca-se uma corrente, fecha-se um cadeado, não é bem assim, agora são chaves, né, que fecham trancas, fechaduras, e aquelas pessoas ficam lá fechadas, dentro de 1 metro quadrado, com o básico possível atendimento, mas não se tem um contato, né, com ninguém para que haja uma correção, um aperfeiçoamento. Eles aguardam que os anos, né, essa dosimetria dos anos, faça o serviço, né, de deixar a pessoa lá pensante, refletindo, a pessoa... com medo novamente de incorrer em erros e não voltar lá. E lá elas ficam tantos anos, né? Por vezes a desassistência é tanto que lá dentro dos sistemas prisionais, lá ocorre a morte, lá ocorre o uso de drogas desenfreadas. A droga está dentro do presídio, não tem como mentir para isso. E não deixa a droga entrar para dentro do presídio para você ver as rebeliões que vão dar. Tem pessoas viciadas em álcool, viciadas, os mais profundos vícios dentro dessas unidades tem, e por lá circulam, né? Celulares, como é que o celular entra dentro da cadeia? Quem é que leva o celular para dentro da cadeia? Como é que chega até lá? Como é que não se retira, não se remove? Como é que de dentro da cadeia se conduz o crime, se organizam, né, as reuniões, se conduzem o crime na favela de dentro dos presídios? Então, para você ver que há fragilidades gritantes, imensas, grandiosas. Como é que o drone chega na porta, na janela da cela e entrega drogas, né? Como é que o drone chega tão tranquilo, tão simples ali, efetua a entrega da droga e ali sai? Então, você olha que nós temos muitas coisas a refletir, a pensar, né, quando nós estamos falando sobre essa estruturação, essa questão, né, do policiamento, né, do policiamento, ou melhor dizendo, da segurança pública como um todo. Gente, o nosso próximo programa, nós vamos estar trabalhando para você também, né, algum pensamento sobre polícia comunitária, né, foi algo que vem fazer com que junto, né, as pessoas possam refletir sobre isso. Nós temos que refletir que esse problema da sociedade não é somente governamental, mas é um problema de todos nós, é um problema instalado na sociedade brasileira que tem que ser debatido, né? Nós temos que pensar também na questão da própria justiça criminal, nós temos que pensar nesses outros investimentos em outras unidades para que nós possamos ter, né, cada vez mais uma melhoria nesses índices educacionais. Eu espero de verdade, gente, que nós possamos estar tocando algumas notas. A gente não está trazendo aqui, talvez, respostas, nós não estamos aqui, talvez, trazendo, né, um aprofundamento, vamos dizer assim, ou um critério de um profundo entendimento desses programas. Mas nós estamos trazendo elementos na base de um certo todo que faz com que nós possamos raciocinar um pouco, refletir sobre essa questão da segurança pública, né? Dessa questão da seguridade, dessa questão voltada à nossa estrutura de segurança. Acho que esses elementos serviram para que nós pudéssemos nortear os assuntos nesse sentido. Nós vamos então para o fechamento do nosso programa, vem aí a nossa última edição, no qual nós vamos estar fazendo um fechamento, então falando um pouquinho sobre a força comunitária como prevenção de segurança, vamos falar um pouco sobre segurança privada, vamos refletir um pouco sobre o próprio privado, né, buscando, né, se preparar e criar seu próprio nicho de segurança, as necessidades que nós temos em favor da segurança nessa questão do fator privado. Onde o Estado não chega de forma privada, nós estamos atuando, nós estamos agindo para poder criar cada vez mais, né, esse elo voltado à segurança. As deficiências, né, as anomalias dessa sociedade nos levam, então, a incorrer, né, na constante busca, no constante ajustamento para que nós possamos sempre ter ou a segurança, né? A segurança gritante, a segurança de tudo isso. Nós estamos falando sobre os novos modelos, né, e atuação por parte da criminalidade, os índices caindo cada vez mais em determinados índices, os estados comemorando como se fosse uma comemoração de algo feito pelos próprios agentes políticos, mas na verdade é os crimes que estão indo para o mundo cibernético, né? Que estão indo para os cybercrimes, né? Os crimes pela internet, que está aumentando consideravelmente. né, um crime no qual a pessoa está passivamente agindo por trás de um telefone, por vezes dando golpe, né, as ações de golpistas estão crescendo grande. É as pessoas utilizando outros modais para poder criar crimes, né, usar tudo isso. Tudo isso, então, vai ser a base que nós vamos usar para o fechamento desse nosso tema, o fechamento, né, desses nossos encontros, o fechamento dessas nossas temáticas, do nosso tema voltado às análises de segurança pública no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Eu quero agradecer de carinho, com muito carinho, né, a tua companhia, quero agradecer com muito carinho você que está ao longo dessa semana acompanhando essas temáticas. Eu espero que esses programas estejam fazendo, além de um sentido muito amplo, muito grande, esteja trazendo para vocês, então, não somente uma pincelada, mas que tenha agregado em reflexão e conhecimento, feito você instigar. O seu comentário é muito importante para que nós possamos, através do seu comentário, também receber o seu pensamento sobre tudo isso. Edinho Soares ficando por aqui. Agradeço teu carinho, agradeço você que me acompanhou em mais uma das edições. Grande abraço para você. Tchau, tchau.